Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, à primeira vista, pode parecer um daqueles labirintos do direito, sabe? A tal da competência no direito brasileiro.
Um tema que assusta um pouco, né?
Exato. Mas, no fundo, a gente está falando de uma pergunta muito básica. Com tantos tribunais por aí, qual deles tem o poder de julgar um caso específico?
É isso.
Eu gosto de pensar na competência como se fosse o GPS do sistema judiciário. Se você colocar as coordenadas erradas, o processo pode se perder, demorar muito mais, ou pior, pode até ser anulado.
Uma ótima analogia.
E o material que a gente tem em mãos hoje é um conjunto de anotações e resumos jurídicos bem densos. Nossa missão aqui é tentar extrair a lógica, os pontos mais fascinantes por trás dessas regras todas.
E essa lógica é fundamental, porque entender essas regras é a base do que a gente chama de segurança jurídica. Elas existem para garantir que casos parecidos sejam julgados por juízes que entendem daquele assunto. E também, o que é crucial, para que as pessoas não possam simplesmente escolher um juiz que pareça mais favorável, sabe?
O famoso leilão de juízes.
Exato. A ideia hoje é desmistificar isso, para que toda essa estrutura do judiciário comece a fazer um pouco mais de sentido.
Certo. Então vamos pelo começo. Lendo as fontes, eu me deparei com um termo em alemão que parece um trava-línguas.
Ah, já sei qual é.
O princípio da competence-competence. A ideia de que um juiz decide sobre a própria competência soa meio circular, né? Como isso funciona na prática?
Parece circular, mas é pedra fundamental de todo o sistema. Pensa no exemplo que está nas anotações. Alguém entra com uma ação trabalhista na Justiça Estadual.
Lugar errado.
Claramente. Mas para que o juiz estadual possa dizer, olha, este caso não é meu, é da Justiça do Trabalho, ele precisa, antes de tudo, exercer um poder mínimo, o poder de analisar e decidir sobre a própria competência.
Ah, entendi.
Esse ato de autoanálise, de olhar para si mesmo e definir seu próprio limite, é a competência. Mesmo para dizer não posso julgar, ele já está, de certa forma, julgando algo.
É uma competência preliminar, então. Mas isso não abre uma brecha para um juiz, sei lá, por engano ou má fé, acabar pegando um caso que não é dele? Onde fica o controle disso?
Excelente ponto. Essa decisão não é de forma alguma definitiva. Ela pode e vai ser contestada com recursos. Mas o sistema precisa de um ponto de partida, e esse ponto é o próprio órgão julgador.
Certo.
E o mais fascinante, que as fontes destacam bem, é o peso que isso dá para a arbitragem.
Como assim?
Se um contrato tem uma cláusula de arbitragem e uma das partes tenta fugir indo para o judiciário, a regra é clara. Quem decide primeiro se aquela cláusula é válida ou não é o próprio árbitro.
Ah, então o árbitro também tem essa competência? Competência.
Exatamente. O sistema dá a ele esse primeiro voto de confiança. O judiciário só entra em cena depois e em situações bem específicas para controlar a legalidade, não para substituir a decisão. Isso dá uma força imensa para a arbitragem.
Ok, então o juiz certo foi encontrado. Mas o mundo real não para, né? Pessoas se mudam, empresas trocam de endereço. O processo tem que ficar fazendo as malas e seguindo o réu por aí. Isso me parece que criaria um caos.
Criaria um caos absoluto. E é justamente para evitar isso que existe o que as fontes chamam de perpetuação da jurisdição. O artigo 43 do Código de Processo Civil, ele estabelece uma regra que eu gosto de chamar de regra da fotografia.
Da fotografia.
Isso. A competência é definida. A foto é tirada no exato momento em que a ação é proposta. Tudo o que acontece depois. Se o réu se muda, se o autor troca de cidade, em princípio, nada disso importa mais. O processo fica congelado naquele local original.
Gostei. Traz estabilidade. Mas essa regra soa muito rígida. E se acontece uma mudança drástica? Tipo, uma nova lei muda tudo, ou a vara que cuida do processo simplesmente deixa de existir.
Não, claro. O sistema não pode ser tão inflexível. E a sua intuição está certíssima. Essa regra do congelamento tem exceções bem importantes. A primeira é essa que você falou. Se a vara é extinta, Obviamente, o processo precisa ir para outro lugar.
Faz sentido.
A segunda exceção, que é mais comum e eu acho mais interessante, é quando muda a competência absoluta.
E o que seria isso?
Um exemplo prático ajuda a entender. Imagina uma comarca pequena, onde uma única vara cível cuida de tudo. Cobrança, divórcio e inventário.
A clínica geral.
Perfeito. Aí, com o tempo, a cidade cresce e o tribunal decide criar uma vara especializada, uma vara de família e sucessões. A partir do momento em que essa nova vara é instalada, a competência para julgar os inventários passa a ser dela, e é uma competência absoluta.
Ah.
Então, todos aqueles processos de inventário que estavam na vara cível antiga, eles têm que ser enviados para a nova vara especializada. A especialização, nesse caso, é um valor tão importante que justifica descongelar o processo e mover ele.
Entendi.
A busca por uma decisão mais técnica se sobrepõe à regra da estabilidade. E as fontes trazem um detalhe do STJ sobre isso, que é uma salvaguarda, né? Mesmo essa mudança, não afeta o processo se a sentença já foi dada. Exatamente. Depois da sentença, a jurisdição está, digamos assim, super perpetuada. A ideia é proteger a decisão já foi tomada. A estabilidade da decisão final prevalece.
Ok. Acho que agora a gente pode entrar no que parece ser o coração do tema. Os termos que aparecem em todo o parágrafo das fontes. Competência absoluta versus relativa. O resumo diz que uma é rígida e a outra é flexível. O que isso significa na prática?
Essa distinção é o eixo de tudo, de verdade. A competência absoluta é rígida porque ela protege o interesse público, a própria organização do Estado. Pensa nela como as vigas de um prédio. Não dá para negociar.
Não pode ser mudada.
De jeito nenhum. Ela é definida pela matéria. Um juiz de família não pode julgar uma falência. Pela pessoa, tipo uma ação contra a União, que tem que ir para a Justiça Federal, ou pela função. E o ponto-chave, o juiz tem o dever de reconhecer essa incompetência por conta própria a qualquer momento do processo.
E a relativa?
Seria?
As paredes internas, que dá para mover.
Exatamente essa a ideia. A competência relativa é flexível porque ela protege o interesse privado, a conveniência das partes. Geralmente ela fala do território, o foro ou do valor da causa.
Ah, o foro.
Isso. E como o interesse é das partes, elas podem negociar. O exemplo clássico é a cláusula de eleição de foro num contrato. Duas empresas, uma em São Paulo e outra na Bahia, podem combinar que qualquer problema vai ser resolvido em Curitiba. Elas podem fazer isso.
E aqui vem a parte que eu achei mais contraintuitiva. As notas dizem que se o réu não reclamar da competência relativa logo no começo, na contestação, o problema some.
É isso mesmo.
Quer dizer que o juiz vê o erro, sabe que o foro está errado, mas tem que ficar de mãos atadas se o réu fica quieto.
Exatamente. E isso choca muita gente. É uma regra que privilegia a vontade das partes. Se para o réu tanto faz o processo correr em Manaus, em vez de Porto Alegre, o sistema não vai se meter. O silêncio do réu é visto como uma aceitação.
E o juiz se torna competente.
O termo técnico é prorrogação da competência. E o STJ já pacificou isso na súmula 33, que basicamente proíbe o juiz de agir por conta própria nesses casos.
O impacto prático disso é gigantesco. Um erro na absoluta pode ser fatal para o processo. Um erro na relativa, se o outro lado não for atento, pode ser consertado pelo tempo.
É a diferença entre a vida e a morte de um processo. Mas isso leva a outra questão. E se um juiz incompetente, seja de forma absoluta ou relativa, dá uma decisão urgente, uma liminar, para um tratamento médico, por exemplo? Quando o caso vai para o juiz certo, essa decisão é simplesmente jogada fora?
Boa pergunta. A pessoa ficaria desprotegida nesse meio tempo?
O sistema não permite esse vácuo. Os atos praticados pelo juízo incompetente são mantidos. Eles continuam válidos. O processo é enviado ao juiz competente e ele, aí sim, vai reavaliar tudo. Ele pode manter, modificar ou revogar a decisão anterior. Mas até lá, a liminar continua valendo.
Falando em proteção, as fontes destacam um caso muito especial onde a lógica do congelamento, que a gente falou antes, é totalmente invertida. Processos com crianças e adolescentes.
Ah, sim. O princípio do juízo imediato.
Exato. Por que essa inversão?
Porque é um exemplo perfeito de como um princípio de proteção humana se sobrepõe a uma regra de organização. Se uma ação de guarda começa em São Paulo e, no meio do processo, a criança se muda com o guardião para Belo Horizonte, o processo vai atrás dela.
A competência se desloca.
Ela é transferida. A lei parte da premissa de que o juiz que está fisicamente mais próximo da criança, da realidade dela, tem melhores condições de tomar as melhores decisões. O bem-estar da criança é a bússola, né?
É. Aqui a teoria jurídica encontra a vida real de uma forma muito clara. E isso me leva a outro ponto que eu achei fascinante. As fontes mostram que a competência territorial que a gente acabou de ver, que geralmente é relativa, flexível,
sim,
pode, em certos casos, se tornar absoluta e rígida. Por que essa transformação?
Porque, nesses casos, a lei entende que o local do julgamento não é só conveniência, mas um fator essencial para garantir justiça. Geralmente para proteger uma parte mais vulnerável ou um interesse social maior.
E quais são esses casos?
As anotações listam os exemplos-chave. O mais clássico, ações sobre imóveis. A ação tem que correr onde o imóvel está localizado. Ponto. É uma regra absoluta.
Facilita a perícia, a inspeção.
Exatamente. Outro exemplo importantíssimo, ações de consumo. A regra é que a ação tem que ser no domicílio do consumidor, para facilitar a defesa dele. E o STJ considera essa competência absoluta. O consumidor não pode ser forçado a ir para o outro lado do país para processar uma grande empresa.
A lógica é reequilibrar a balança.
Perfeito. E a mesma lógica se aplica em cascata. Ações civis públicas que correm no local do dano. Ações envolvendo crianças, como a gente já viu, no domicílio dos pais. E as ações com idosos que, pelo Estatuto do Idoso, também têm o foro privilegiado do seu domicílio. Em todos esses casos, o território vira uma questão de ordem pública.
Para a gente fechar essa parte, uma dúvida que parece simples, mas que as fontes fazem questão de esclarecer. A diferença entre foro e juízo.
Essencial. Muita gente usa como sinônimo e é um erro que pode custar caro. Pensa assim, foro é a cidade, a comarca, é o endereço geral.
A dimensão geográfica.
Isso. Juízo é o órgão específico dentro desse endereço. É a sala ou o departamento correto. O foro é a comarca de Porto Alegre. Dentro desse foro existem dezenas de juízos. A primeira vara de família, a quinta vara cível. Para começar bem, tem que acertar os dois. A cidade certa e depois a porta correta.
Certo. Acho que a gente conseguiu montar o quebra-cabeça. Se fôssemos resumir a grande ideia, fica claro que essas regras não são só burocracia. Elas são a arquitetura do judiciário, um sistema pensado para garantir especialização, imparcialidade e, o mais importante, acesso à justiça.
Perfeito. É a estrutura invisível que tenta garantir que cada caso seja ouvido pelo julgador mais preparado. E a lição central é essa distinção entre absoluta e relativa. A absoluta é o Estado, é inegociável. A relativa é a conveniência das partes, é flexível. Saber onde um caso se encaixa é o primeiro e mais fundamental passo de qualquer estratégia jurídica.
E para deixar uma reflexão final, algo que as fontes me provocaram. Elas mencionam de passagem o conceito de foro concorrente. São situações, como num acidente de carro, em que a vítima tem mais de uma opção de onde processar, no seu próprio domicílio ou no local do acidente.
Sim, é uma escolha que a lei dá ao autor.
Exato. E isso me leva a uma questão mais ampla. Essas regras, por mais detalhadas que sejam, elas criam um sistema totalmente previsível ou, na verdade, elas abrem um campo para estratégia? Onde que termina a aplicação de uma regra e começa o que alguns chamam de forum shopping, a busca deliberada pelo tribunal que pode ser mais favorável a uma causa?